Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e chorar às vezes faz bem. Nem que seja pra chorar de raiva, porque o jogo é muito ruim.
Opa, oi pra quem se emociona fácil. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, se eu quisesse chorar, eu abriria minha conta bancária. De triste já basta a vida, né, Marquito?
Ah, meu amigo, eu concordo com você, hein? Mas tem muita história triste que vale a pena acompanhar e se emocionar. E nos games não pode ser diferente, né? Por isso, choraremos, quer dizer, falaremos sobre isso nesse episódio de hoje. Então, DJ, como diria o nosso amigo Gugu, sobe a música triste pra esse bate-papo começar.
E aí, vai logar hoje?
Domingo!
Marcolino, eu fui sincero na minha intro e eu acho que você não foi. Não gostamos de histórias tristes, né? Você gosta de filmes tristes, Marquito? Gosta de um drama, de uma série que você olha e fala já na sinopse, triste, vou... Nossa, que legal, vou assistir. Porque tem gente que gosta, né?
Me surpreende quem gosta de filme de terror e de filme pra chorar, viu? Porque, porra, querer se assustar à toa e querer chorar à toa, pelo amor de Deus, gente, já basta a vida realmente, como o Eric disse logo no começo, pra dar esses sustos, essas tristezas pra gente. Forçar um choro? Ah, não é comigo isso, Eric.
São dois sentimentos ruins e que às vezes a gente procura, né? Ah, vou assistir um filme de terror, e é mais comum, né? Você falar, pô, lançou um filme de terror. Ninguém fala, ah, lançou um filme triste aí, vou lá assistir. Mas drama é um gênero que faz bastante sucesso, geralmente em séries, né? Eu me lembro de que aquela série, você já deve ter ouvido falar, e nossos ouvintes também, aquela série This Is Us. A Gabriela resolveu assistir essa série. Não tinha um dia que eu não chegava em casa e tinha que pegar um balde e um rodo. Eu falei, mano, qual é o intuito de você sentar todo dia pra ver uma série que vai te fazer chorar rios e rios? E essa série faz um sucesso absurdo. Sim. E não tem uma pessoa que não fala que, meu, me acabei de chorar, me desidratei. Eu falei, gente, é diversão, fica onde essa porra?
Saudade de um romance, né, Eric? Naquela época que a gente assistia a Sessão da Tarde, aqueles filmes românticos, comédia romântica. Pô, não tem mais isso, é só filme pra chorar hoje em dia. Eles pegam no calo das pessoas, né? Parece que chamam a atenção de uma forma diferente, né? Um filme de comédia a gente esquece, mas um filme de drama, um filme que vai chorar, a gente parece que recomenda, gosta de recomendar pros outros. Não basta a gente chorar sozinho, chora comigo.
Já chorou assistindo alguma coisa, Marquito?
Cara, eu vou comentar a respeito nesse episódio, mas sou uma pessoa muito fria, Eric. Eu só choro com cachorro ou com criança, de resto.
Depois que o Cris nasceu, entrou criança na categoria,
é,
né?
Então, tem esse pequeno detalhe também. Criança só nos últimos 2 anos. Agora, com cachorro, eu chorava bastante. Marla e eu, putz!
Meu amigo
não
Enzo.
Não recomendo. Nossa, qual que é aquele da estátua lá, que virou que o cachorro virou uma estátua?
É o... Puta, eu sei qual que é o da estação, não é?
O Richard Gere,
é.
Puta, triste demais.
Eu esqueci o nome, mas é triste também.
O Richard Gere morreu, eu não me importei. Agora, pelo cachorro, me importei pra cacete, velho.
Não mexa com nossos cachorros, né? Eu tô nessa com você também, Marquito. Eu não costumo chorar em filme, não, mas depois que eu tive a Isabela, aí vendo coisas de criança, ou coisas emocionantes, assim, eu fiquei um pouquinho mais sentimental. Eu me lembro que eu chorei mesmo, assim, tipo, assistindo A Espera de um Milagre, que é foda aquele final da Espera de um Milagre, é tristinho. E recentemente assistindo um filme da HBO com o Tom Hanks, que é o pior vizinho do mundo, eu fiquei triste assistindo. Deu aquela vontade de chorar, mas eu segurei, porque sempre que a Gabriela chora, eu zoo ela, né? Então eu não posso chorar do lado dela, nem por questão de, ah, eu sou homem. É mais pra não ser zoado. Aí eu dei aquela segurada, mas deu a vontade de chorar.
Sabe qual que é o pior sentimento, Eric? Não é nem chorar. Chorar eu acho que é beleza. O pior sentimento é aquele nó que dá na garganta, tá ligado? Que você não consegue nem respirar direito. Foi aquela sensação de...
Ah, sim.
Eu não sei nem explicar como é essa sensação, mas é muito ruim, que é a tristeza que você sente de verdade, né? Uma coisa é você chorar porque você tá triste, é uma situação bonita e tal, mas esse nó na garganta é diferente. Esse sim machuca, né?
Então, e aí as pessoas procuram esse nó na garganta, sabendo que vai ter esse nó na garganta. Mas eu resolvi, Marquito, a gente tá falando tudo isso de filmes e séries, mas o episódio é sobre games, tá, gente? Porque games não ficam muito atrás, né? Tem muito jogo que a galera fala, mano, vocês têm que jogar esse jogo. É emocionante, a história é linda, é tocante, vocês vão chorar, eu já fujo. Eu falei, não, obrigado. Não quero, prefiro continuar dando tiro e porrada e bomba nos bichinhos aqui. Pular na cabeça das tartarugas do que chorar. Porra, velho, eu falei brincando, mas é verdade. A vida já tem muito motivo pra gente ficar triste. Aí eu vou sentar pra jogar videogame, que geralmente pra muita gente é a válvula de escape. E vai jogar pra ficar triste? não dá, né?
A gente procura normalmente, né? Eu, pelo menos, ultimamente, procuro sentar e relaxar. Tanto que eu gosto de jogos pra ouvir podcast. É um gênero de jogo novo que eu inventei, que são jogos pra ouvir podcast. Ou seja, aquele jogo que você não precisa ficar prestando muita atenção na história. Então, eu só quero relaxar e jogar. Quero relaxar e jogar meia-noite chorando? Não, cara. Não é o momento pra eu chorar, sabe? Eu quero só realmente desestressar do meu dia, curtir um pouquinho e dormir em paz. Não quero dormir com lágrimas nos olhos.
É, então, uma coisa é o jogo ter um momento triste, ter um desfecho numa parte da história que acontece algo triste. Mas, assim, o jogo em si é uma aventura, é um hack and slash, que seja, que tem uma partezinha dele que existe um acontecimento que te deixa triste ou que te deixa tocado. Outra coisa são alguns jogos que a gente vai citar aqui que, mano, realmente o intuito do jogo é... Falou, mano, você vai ficar... Fique triste aí.
É te magoar, né?
É te magoar. Esse eu não... É um gênero, realmente, tipo, deve... Não sei se deve existir, mas... É que o estilo da história não entra no gênero, né, do jogo, né? Mas jogos de drama é o que a gente vai abordar hoje. Jogos dramáticos, né, Marquinhos?
Jogos dramáticos.
Jogos dramáticos. Mas antes da gente falar deles, eu resolvi pesquisar o porquê que as histórias tristes fazem sucesso, Marcolino. E as explicações fazem sentido pra mim... Pode, eu vou ler pra você. E a gente, pra gente debater se realmente tem a ver o que tá sendo dito. Até pros ouvintes também matarem essa curiosidade do porquê que histórias tristes, seja de filme, de série ou até de games, fazem tanto sucesso. A primeira que colocaram aqui, Marco Ito, é assim: quando conhecemos uma personagem com uma história de vida extremamente sofrida, é natural que isso mude um pouco a nossa perspectiva. Isso pode desencadear um sentimento de gratidão pelos nossos privilégios, pelas dores que não vivemos em primeira mão. É o clássico, né? Caralho, esse maluco se fudeu, ainda bem que minha vida é boa. Digamos assim. Mas é meio egoísmo, né? Tipo, ah, deixa eu... agradecer pela minha vida boa vendo essa história triste de outra pessoa. Porque muitas vezes a história triste que a gente tá assistindo em filme é fatos reais, né?
Eu não consigo pensar dessa forma, Tarek. Aí eu vou ser, acho que talvez egoísta puro, não sei. Quando eu vejo alguém tendo sucesso, eu fico feliz pela pessoa. Eu não comparo aquela pessoa comigo. É que nem um fato, ó, para de desperdiçar água porque as crianças na África não têm água. Foi, pum, beleza. Tipo, não é o motivo que eu vou parar de desperdiçar água, sabe? Eu não consigo linkar uma coisa a outra. Porque as crianças na África não têm água, eu não posso tomar um copo d'água, assim. Eu não consigo pensar dessa forma. Então, eu fico feliz quando a pessoa obtém sucesso, mas eu não faço nenhuma correlação comigo. Então, eu não me apego a personagens por conta disso. Eu me apego a personagens pelo sucesso que ela obteve, só.
Eu nem pelo sucesso, nem pelo insucesso, não me apega a nada de falar assim, porra, cara, eu sei que é ficção, caralho, ou então, tá, quando é vida real, eu fico, quando são fases reais, eu fico triste pelo que a pessoa passou, mas em um momento eu vou falar, caramba, mano, ainda bem que comigo não aconteceu isso, que eu acho já que é mais questão de egoísmo. Isso da África que você falou, eu vi um meme esses dias que é bem isso, os documentários da Discovery Channel filmando uma criança andando 10 km pra pegar uma água no poço, o cameraman com uma garrafinha d'água tomando, dando um gole, caralho, criança sofrendo. A próxima acho que é mais, digamos assim, mais aceitável. Um dos motivos é que as histórias trágicas podem nos fazer sentir compreendidos e menos solitários em nossa dor. A vida não é perfeita e às vezes parece um tapa na cara ver final feliz atrás de final feliz na ficção. Que é aquele clássico, né? É o de querer espelhar a sua vida em obras de ficção, em videogame, falar assim, porra. É o que a gente vive hoje em dia, né? Que a vida de Instagram não dá pra acompanhar de ninguém, né? Não dá pra acreditar na de ninguém. No Instagram não tem casal que passa dificuldade, não tem pessoas que não pagam a conta, todo mundo é feliz, todo mundo tá bem. Mas na verdade não é assim, né? E às vezes as pessoas gostam de ver um filme triste pra falar assim, pô, realmente, né? Essa é a realidade, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo dá certo pra todo mundo. Existem coisas ruins que acontecem no dia a dia e é algo normal, né?
Como era a própria minissérie, né, do Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Então, a vida de verdade, né? A vida realmente da pessoa que acorda de manhã, pega o ônibus, sofre. Não a pessoa que é, oi, gente, acabei de acordar aqui, estou indo pra piscina. Porra, meu irmão, eu tô indo pra laje, encher uma laje. Eu tô indo bater perna, sabe, na rua, pegando sol. Eu não quero saber da sua vida de merda, sua vida fresca.
Sua vida falsa.
Eu quero a vida de verdade. Se a sua vida é legal, bom pra você. Eu me irrito muito com essa parte do Instagram, sabe? Eu tento evitar ao máximo essa falsidade, porque isso não é verdade. A vida de verdade é muito dolorida, é muito triste. Então, quando você vê pessoas vivendo um mundo de fantasia no Instagram, aí sim não me pega de verdade, sabe? Eu gosto de histórias verdadeiras, gosto de histórias de pessoas reais.
Esse aqui é um grande exemplo de como as pessoas acabam se espelhando muito na vida dos outros e não aceitando que a vida tem fracassos, é quando um casal de famoso termina namoro. Tipo, não qualquer casal de famoso, é aquele casal, existem vários perfis de casal em Instagram, TikTok, que são os casais perfeitos. Nossa, como ele é fofo com ela, como ela faz tudo por ele, eles não vão terminar nunca. Aí anunciam que terminaram. Os comentários, nossa, impossível acreditar no amor. Se vocês não deram certo, eu nunca vou dar certo. Gente, pelo amor de Deus, né? Os caras só postam, às vezes tá brigado e fala, vamos gravar, porque a gente precisa gravar pros nossos seguidores, por favor. Eles cumprem uma agenda, tá ligado? Pra poder dar certo. Aí quando termina, o pessoal, sabe, parece que foi com eles que terminaram. Por quê? Se espelhou o tempo inteiro no relacionamento perfeito daquele casal, e quando termina, fala, pô, se eles não deram certo, eu não vou dar. A mesma coisa de ver só filme de final feliz. Nossa, a menina feia, o menino feio, no final conseguiu ficar com a menina mais linda da escola. Como amor é lindo. Por que comigo não dá certo? Gente, porque no filme o roteiro mandou dar certo. Vai tentar fazer as mesmas coisas. Não vai rolar. Aí entra nesse ponto. O filme triste, às vezes, é pra dar aquele choque de realidade na pessoa. Fala, meu amigão, a vida real é assim, tá? O próximo, Marcolino. Passar por um momento difícil pode causar no indivíduo uma forte sensação de isolamento, como se ninguém o compreendesse. Vivenciar uma troca de experiências, mesmo que do outro lado esteja um personagem ficcional, pode causar uma sensação de acolhimento. Pode nos lembrar que é válido não estar sempre bem e pode nos permitir reescrever as narrativas das nossas vidas. É um pouco demais do mesmo, só que nesse caso é a gente se espelhando na tristeza do outro, né? Fala assim, pô, tô triste, aquele cara tá triste também. Eu vou assistir pra, tipo... Vamos se acolher junto, eu e o personagem da ficção, né? Eu e o joguinho de videogame. Faz sentido, né? Eu falei que o videogame é a válvula de escape. Às vezes a pessoa tem os seus problemas familiares e se sente acolhido jogando um God of War, que o Kratos tem um problema familiar o tempo inteiro, por exemplo, né? Acaba tendo uma similaridade com a história, né?
Mas será que a pessoa tá buscando uma solução pro problema dela, vivendo uma história de uma outra pessoa ou de um outro jogo? Ou ela só tá querendo entrar na fossa junto com aquele personagem que tem o mesmo problema que ela?
Eu acho que é um pouco dos dois. Não tem aquele esquema que o pessoal fala que quando termina relacionamento tem que ouvir um dia, dois dias inteiros de música só de fossa pra se afogar e aí você ressurgir como uma fênix. Às vezes é isso, né? Não sei. Nunca passamos por fossa, né, Marquinhos? Somos dois homens do
lance. Ah, quem vê pensa. É, mas é interessante, né, Eric, você se espelhar no personagem fictício pra se sentir melhor. É um ponto, né? Afinal de contas, as pessoas leem livros. Minha avó lia muito Sabrina. Será que ela tinha desejos? Queria passar pelos desejos que a Sabrina passava? Não sei. Mas é uma boa questão, né?
Não sei nem qual Sabrina é que sua avó lia, mas deixa quieto.
Não, tinha vários contos, não era eróticos, mas... Não, eróticos longe de... Coitada, meu.
Contos
longe
românticos.
De ser românticos com pitadas eróticas, vai assim, digamos. Pitadas mais quentes.
Elementos.
Elementos de erotismo.
Elementos de erotismo.
Mas talvez a pessoa queira se sentir melhor realmente vendo a história de outra pessoa parecida com a dela.
Aí agora entrou finalmente a ciência firme e forte, Marcolino.
Ah, enfim, né? Porque a gente como psicólogo até agora tá dos dois merda.
Quando assistimos filmes trágicos, e aí entendo como quando jogamos jogos trágicos também, nosso cérebro libera oxitocina. Eu acho que é isso a pronúncia. O hormônio responsável pela empatia. Isso significa que somos capazes de nos conectar com personagens ficcionais e, indo mais longe, é possível que esta atividade nos torne mais capazes de nos conectar com as pessoas ao nosso redor também. Nos torna mais empáticos. Talvez por isso que eu não seja um cara nem um pouco empático, no sentido de, tipo, mano, acontece uma merda na vez de alguém, ela vem falar comigo, a única coisa que eu sei falar é o clássico. Putz, foda.
Foda, hein?
E não é maldade, não é porque eu não quero ajudar, é porque, eu não sei falar. Ah, a mãe de tal pessoa morreu, só mandou, mano, sinto muito meus sentimentos.
E
mesmo
isso,
assim,
né?
Eu escrevendo, eu falando... Sai de mim com uma
sua
falsidade. Porque eu não sinto que eu estou sendo verdadeiro. Eu só sei que eu tenho que falar aquilo. Fala, mano, vou falar esse bagulho aqui. Mas eu não sei o que eu faço, Marquito. Então eu não tenho essa empatia com a tragédia. Eu não sei.
Mas eu prefiro você que não tem empatia, entre aspas, com a tragédia, do que a pessoa que pega assim. Tipo, eu falo pra você, pô, Eric, acordei mauzão hoje, com uma dor de cabeça. Aí você responde, dor de cabeça? E eu que tô com febre aqui, tô resfriado. Aí eu falo, pô, Eric, tô aqui com resfriado, né? Pô, tô tossindo, tô espirrando. E você, ah, você tá tossindo? Nossa, hoje eu tô com dengue aqui, eu tô perdendo um braço, ó. Tô com lepra, caiu um braço no chão. Cara, caramba, velho, eu só quero expor o meu sentimento pra você, não quero que você me compare com sua dor e a sua dor seja maior que a minha. Sabe, você parece que você tem tesão em falar que sua dor, o seu sentimento é maior que o meu. Para, só ouve e fala, puta, foda,
só
hein?
Só ouve e mano, só é um isso, putz, véio. É foda, né?
Pô, já então, resolve, já, velho.
Terça-feira passada eu tava lá no portão da escola com a cara de acabado, porque a gravação de semana passada do Final Fantasy terminou tarde, eu dormi pouco, enfim. Tava um pai lá parado e não sei que eu, ele falou, pô, tá cansado? Eu falei, putz, ontem eu fui dormir à meia-noite, acordei 5:30. Ele, meia-noite? Eu fui dormir 3 da manhã e acordei às 5.
Parabéns.
Eu falei, ainda bem que não é uma competição, né? Você está cansado, eu também estou. E
é isso.
Tomar no seu cu, velho. Agora, ele queria que eu falasse o quê? Pô, realmente, se você for dormir mais tarde que eu, passou agora meu cansaço. Tô se fodendo, que ódio que me deu, velho.
Nossa,
muita gente
senhora.
Gosta de fazer competição quando, na verdade, um simples é foda já caberia.
Já resolvia, já, né, cara?
Pô, foda.
E é isso.
É o que eu sei fazer, mas tem gente que não. Tem gente que sabe realmente acolher o próximo, falar palavras bonitas. Eu queria ter essa habilidade. Não tenho, talvez, por não assistir filmes tristes. Que no filme triste você sempre vai ter o diálogo, né, de alguém que sabe o que falar, falando pra pessoa que tá passando pela tristeza, né? Então, vocês que são meus amigos, se alguém, algum ente querido de vocês falecer ou mandar só um foda, entenda que não é maldade,
né?
Tá? Eu sou assim.
Eu não tô rindo por dentro, juro.
Talvez vou rir agora quando eu tô lembrando que eu tô dando esse disclaimer, né? Mas não é maldade.
Mas se você tá mal, assim, por algum motivo, uma pessoa te dá uma palavras bonitas, sabe? De incentivo, de calma. De tranquilidade. Você realmente absorve essas palavras ou você só fala com você mesmo? É foda e segue
a vida?
Eu
só falo comigo mesmo, é foda. Porque eu entendo que, mano, nada que a pessoa vai falar vai mudar. Na verdade, assim, eu vou me sentir acolhido, vou falar, pô, legal, essa pessoa se importa comigo, eu vou gostar do carinho da pessoa, mas o que ela falou não vai mudar nada pra
diferente,
mim do
né?
problema que eu tô, da minha tristeza. Ah, mano, minha mãe morreu. Aí você vem, nossa, Eric, pô, meu sentimento, ele está num lugar melhor agora, que Deus te conforte, espero que dê tudo certo na sua vida, que você encontre a paz com a ausência dela, ela foi uma mulher maravilhosa,
tudo beleza. Isso podia se resumir em um tamo junto, né, Eric?
Não, tipo assim, legal, quem quiser falar isso pra mim, eu não vou ser o cuzão. Mas falou tudo isso e minha mãe continuou não batendo na madeira. Mas, assim, continuou ela não estando mais aqui nessa situação hipotética que não vai acontecer em 47 anos, tá, gente? Mas, e não que eu sou o nosso cuzão, não quero que ninguém fale nada pra mim, mas eu só vou entender assim, pô, obrigado pelo carinho, valeu pelas suas palavras, mas assim, nem me importo com quem só fala, só manda um putz foda, porque eu sei que assim, ninguém é obrigado a dominar a dominar o poder da palavra, do acolhimento. Às vezes a pessoa só dela tá, te dar um abraço, já valeu, beleza, obrigado aí por estar ao meu lado. Mas tem gente que não, que quer falar, quer mostrar que falou, não. Sai daqui.
É foda, Eric.
Mano, a única coisa contrária do é foda que eu faço é quando geralmente alguém fala, pô, minha avó faleceu, não sei o que, tá? Eu pergunto, pô, quantas ela tinha? Mano, 147 anos. Aí eu falo, mano, legal, ela viveu bastante, né? Viveu bem. Só, mano, vai falar, mano, você vai falar o quê com uma pessoa que a avó faleceu que já tem 90 e poucos anos? Fala, putz, que pena.
Foi tarde, né?
Já tinha que... Né? É escroto que eu vou falar, mas, pô, uma pessoa de 97 anos...
Viveu pra caralho, mano.
Não tem como você lamentar tanto. Óbvio que vai... Se é uma pessoa que é ativa na sua vida, vai fazer falta, é uma perda grande. Mas ficar, meu Deus, que tragédia, ela faleceu. Gente, uma hora ou outra vai acontecer isso, né? A iminência da morte vem pra todos. Aí eu só falo, mano, caralho, foda, mas que bom que ela viveu bastante, aproveitou a vida do seu lado. Se precisar conversar, tô aí. E é isso. Fica desse jeito.
A ideia nem é falar de morte também, né?
É, não, das tristezas, né? Momento triste, chama o Gugu, né? Momento triste.
Não só de morte, eles têm tristeza, né?
Em tudo, em término de relacionamento, em perder o emprego, parente seu próximo vai embora. Existe separação dos pais, existem em várias situações que você, tipo, às vezes falta palavras, pra mim faltam as palavras, e talvez porque eu sou um cara que não procuro ter contato com filmes e jogos tristes. Talvez, porque, igual tá dizendo aqui, né, nesse penúltimo tópico, ajuda a gente a se conectar com as pessoas ao nosso redor, né? Então, terminando esse episódio, eu vou maratonar desses Us, inclusive.
Nossa, já pensou? Eric chorando, quero fotos.
Não, jamais. Por último, Marquito, que tem aqui, pesquisas indicam que cerca de 85% das mulheres e 73% dos homens se sentem melhor após chorar. De certa forma, é como se o nosso próprio corpo encontrasse uma forma de alívio após ser exposto a emoções negativas. É como se fosse você dar um reset no seu sistema. Falar, deixa eu dar uma chorada. Deixa eu assistir um negócio triste aqui, vou chorar, beleza, tô pronto pro próximo dia seguinte. Ele ajuda você a dar uma lavada de alma. Aí eu não sei dizer, porque assim, chorei poucas vezes na vida, então não vou lembrar se foi bom ter chorado, mas a pesquisa indica que sim, muita gente se sente melhor após chorar, dá aquela lavada na alma.
Vamos mudar então, Eric, já que somos pessoas muito viris. Ao invés de chorar, um belo murro na parede resolveria... O acesso de raiva que você estava tendo naquele momento passaria? Então seria a mesma coisa que chorar?
Acho que não, Marquito. Porque aí a gente vai entrar já nas questões hormonais, né? Porque o chorar deve dar uma descarga hormonal fodida e tal. E depois vem a serotonina, sei lá qual é dos hormônios da felicidade. o murro na parede vai doer sua mão e já era. Tipo, falar que, é tipo falar que xingar faz bem porque você desestressa. Eu acho que chorar ainda é um pouco mais forte. Vou começar a chorar terminando esse episódio, Marquita, e no próximo eu volto. Assim, eu não posso entrar muito no campo desse aqui, se eu concordo ou não. Faz sentido, né?
Porque a gente vê realmente pessoas chorando e se sentindo bem depois. Não consigo ter essa relação. Eu vejo pessoas chorando, aí tendo tempo de respiro, um tempo de pensamento, um tempo de absorver tudo o que aconteceu. E aí sim as pessoas se sentem bem. Agora, se for por causa do choro ou não, eu acho que é só uma certa coincidência.
Pela pesquisa, é o choro após assistir coisas tristes, né? Tipo, ah, chorei porque tô triste, porque aconteceu alguma tragédia na minha vida, ah, estou melhor. Eu entendo que essa pesquisa tem a ver com jogar jogos tristes, assistir coisas tristes, que aí você chora com o acontecimento e depois você acaba ficando bem por causa de N motivos e alguns que a gente deu pra trás.
Também todos os sentimentos extremos são parecidos a certo ponto. Então, voltando para a raiva. Não adianta você ter pensamentos coerentes quando você está com raiva. Não adianta você querer ensinar alguém a fazer alguma coisa. Daí eu volto à criança. Se a criança está com raiva, você não vai conseguir chegar para ela e falar: "Oh, meu filhinho, não pode fazer isso." Não adianta. Ela está com raiva. Até ela se acalmar e entender a situação, vai demorar um pouco. Então, a mesma coisa para o choro.
Vai demorar um pouco e demora tipo um tempinho e mais umas 40 chineladas, né? Concordo.
Talvez também ajude.
Chama a Xuxa, chama aqui, chama.
Mas o choro é a mesma coisa, não adianta você querer relacionar tudo, a melhora da pessoa, com o choro. Ela tá num momento de descarga emocional muito grande, tanto a raiva quanto a tristeza. Então, pra mim, os dois sentimentos são parecidos, mas inversamente proporcionais, sabe? Então, não linko a melhora pelo conta do choro e não linko o murro na parede também pra passar o acesso de raiva.
Mas trazendo pra um campo que a gente consiga falar um pouco melhor, Marquito. Souls-like. O quanto a gente passa raiva num jogo de Souls-like, num boss, e aí o pessoal fala: "Mano, você tá jogando pra passar raiva?" Não, mas é porque quando eu mato ele, sai um filho da puta tão gostoso do meu âmago que é um alívio. Ou seja, o passar raiva num Souls-like talvez seja o chorar num jogo triste, que depois quando termina você fala: "Nossa, ufa, chorei, estou aliviado. Ufa, matei esse boss vagabundo, minha raiva passou." Talvez tenha essa relação, né? Eu acho que em resumo, Marquito, não somos as pessoas mais adequadas para entender o porquê que as pessoas gostam de consumir mídias tristes, porque a gente não consome. Porém, na nossa trajetória gamers, acabamos, não por opção, mas nos deparando com algumas histórias tristes que nos pegou emocionado de calças curtas, né?
A gente tá aqui há 20 minutos falando que somos machões, mas sim, Eric. Tem jogos que tem momentos que não tem jeito. A gente olha para um lado, olha para o outro para ver se não tem ninguém olhando e dá uma enxugada no suor que cai dos olhos, né? Não existe machão em certos momentos dos jogos. E nós sim vivemos alguns deles.
Cara, eu tenho certeza, em toda a minha vida eu nunca chorei jogando videogame. Eu tenho um amigo nosso, ouvinte, Marquito, que eu vou deixar incógnito o nome dele, já me relatou que até de ver, tipo, cenário, assim, tipo, o personagem chegando num cenário novo, o cenário é muito lindo, grandioso, uma música bonita de fundo, tipo, a pessoa chorou porque se emocionou com a grandiosidade do jogo. Não é nem porque estava triste, mas porque, tipo, caralho, mano, que coisa épica, que realização, e acabou chorando por isso. Eu falei: "Caralho, foda." Talvez eu tenha meus sentimentos a bagunçados e eu não tenho... Aí entra na questão de terapia. Não vamos entrar aqui agora nesse ponto, gente. E eu seja um pouco mais... tenha mais aversão a essa situação de: "Ah, nossa, vou chorar porque achei lindo isso aqui." Mas eu entendo isso também, esse ponto.
Eu acho que a gente precisa primeiro definir, Eric, o que é chorar, tá? Beleza, chorar é escorrer lágrimas dos olhos e ficar suando, sugando o nariz? Se for isso, beleza. Eu também nunca chorei. Agora, chorar é realmente ver as pálpebras enchendo de lágrimas, enchendo num sentimento. Não precisa nem escorrer, tá? Aí eu já tive recentemente mesmo, vendo os primeiros minutos de Final Fantasy VII Rebirth. Porra, vendo um jogo que eu amo tanto, com aquela história inovadora, diferente, sabe? Eu falei: "Caramba, velho, sabe? Me deu um troço." Não chorei, mas me deu um sentimento de alegria, assim, sabe? De uma emoção muito forte.
É, tem um choro de alegria. Mas você acha que você chorou pelo jogo, pelo que você estava vendo, ou pelas memórias que te trouxeram de você lembrar do Marquinho jogando lá o Final Fantasy VII?
Teve muito da memória afetiva, com certeza. Que se eu fosse só por aquele momento do jogo, eu acho que não me importaria muito. Agora, lembrar de tudo que eu passei, toda a jogatina original do Final Fantasy VII, vendo como está sendo feito hoje, aí sim, o link é uma coisa a outra.
Faz sentido.
Mas tem situações também que tem cenas nos jogos que também emocionam ao ponto de que, cara, é uma mãe e um filho, sabe, sofrendo.
Ou então que você cata e fala assim, você não chega a chorar, mas fala: "Caralho, Precisava? Foda, hein? Triste. Foda, hein?
Putz.
Só não vai ser a frase-chave, que é muito curta. Falei, foda, hein? Complicado isso aí. Precisa ver.
Precisa ver, foda.
É um dos maiores conselhos que eu dou. Precisa ver, mano. Foda
precisa
mesmo.
Precisa ver. Que porra de conselho é esse?
É o clássico silêncio não comete erro, né?
Precisa Sua ver, mãe mano. Morreu, é. Precisa ver isso aí, hein?
Ah, mas é o que... Eu acho que o país seria um país melhor se o presidente atual, o presidente antigo, os outros... Qualquer merda que acontecesse que não fosse no país, metesse o... É, precisa ver, mano. Precisa ver aí.
Vamos ver isso Obrigado. Aí. Vamos marcar.
Quando eu ver, eu te aviso. Não dá opinião de nada, velho. É só preciso ver. E muitos conselhos pros amigos pode ser, precisa ver isso aí. Mas de jogo eu teve vários momentos que realmente eu não chorei, mas que eu falei, caralho, putz, pesado, mano. Cara, como assim? Meu Deus, como é que o jogo fez isso? Mas não cheguei a chorar. Tem alguns que a gente jogou aqui, né, Marquinhos? O primeiro que a gente puxou aqui de jogos considerados mais tristes, você conhece muito bem, tem ouvinte que não aguenta mais a gente falar desse jogo, mas não é o mesmo jogo, tá, gente? Vamos falar do original. Final Fantasy VII é um dos jogos considerados mais... O jogo não é triste, né, Marquinhos? Mas ele tem um momento muito triste, né?
Pois é, temos que deixar bem claro aqui, Eric, que isso aqui não é spoiler, talvez, do Final Fantasy VII Rebirth. É o jogo original que nós estamos falando, que é um momento triste e inesperado. Que é quando, sim, a Aerys, a Aerith, toma uma bela espadada do nosso amigo Sephiroth e você fica incrédulo. Fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Minha personagem favorita, que eu upei até o level 70, liberei todos os limit breaks dela, de repente morreu de verdade? Não tem Phoenix Down pra reviver ela?
Eu achei que você ia falar, morreu de overdose. Overdose de Sephiroth.
Overdose de espadada, só se for. Mas, cara, eu não cheguei a ficar triste, não cheguei a ficar emocionado, mas eu fiquei assustado, sabe? Tipo,
é o caralho foda, né? Foda, hein?
Caralho, tem que ver isso aí.
Precisa levar no médico ver essa espadada aí, gente. Como é que vai fazer? Putz, eu não tive essa sensação, porque eu não joguei o set original, mas não tem como, né? É uma das cenas mais épicas de todos os RPGs. Nosso querido ouvinte novo, Guilherme, falou isso um tempo atrás no grupo. Ah, muita gente fala que a Aerith foi a primeira personagem a morrer em RPG, mas no Phantasy Star teve uma. Guilherme, sinto muito. Se o do Phantasy Star fosse bom, tinha muita gente falando.
Acabou de arranjar briga.
Não é que a Aerys foi a primeira, mas ela foi a que mais causou impacto em todo mundo, né?
A mais icônica, né?
A mais icônica. Talvez porque na época do Phantasy Stars a internet não era tão... Mas no Final Fantasy VII também não era.
Também
não tinha
não,
internet,
esquece,
né?
Era só a escola. Chegava no dia escola. Seguinte pra conversar na escola sobre o jogo.
É porque a Aerys foi foda. Era uma franquia foda. Desculpa aí, Guilherme. Continue jogando com a gente todos os dias. Mas muita gente fala dessa morte mesmo, que foi um momento muito e muito triste. E esperamos que tenha ela no Final Fantasy Rebirth também, Marquito. O próximo, Marquito, como um bom caixista jogou, né, Marquito? Tá aqui Halo Reach com um jogo triste, Marquito. É triste porque Halo é ruim pra caramba, né? Por isso que é triste. Mentira, a gente não pode dar spoiler, né, Marquito? Ou iremos. Nesse não tem como não dar spoiler, né? Vamos só dizer que Halo, o desfecho de Halo é aquele clássico. Não existe pote de ouro no final do arco-íris. Não tem final feliz numa guerra. É o Halo Reach, por isso que ele tá aqui entre os jogos mais tristes.
Não tem final feliz em uma guerra. Não tem, não adianta. Nem que você tenha sido vencedor, não é um final feliz. Não tem como. E quando eles conseguem traduzir, então, esse tipo de história pra realidade, é voltando o que a gente disse, né? A vida como ela é. O que torna, sim, Halo Reach um jogo marcante.
Isso me lembrou de um jogo, Marquito, que não colocamos aqui na lista, que é um jogo de guerra também, que é um dos jogos que mais mostra isso. Na guerra não tem bons, não tem o lado do bem, o lado do mal, não tem bonzinho, não tem ruimzinho. E tipo assim, você vai fazendo as missões, e quando você vê, você já matou uma parte inocente, usou fósforo branco em quem não podia. Spec Ops The Line, Marquito, é o nome do jogo. Que pelo que eu ouvi, e também o Lucuei falou esses dias no meme que ele mandou lá no grupo, o bicho do jogo é triste, fecho dele, quando você chega no final e vê todas as merdas que você fez em nome de uma bandeira, de uma simples bandeira com uma cor diferente da outra bandeira que tava do outro lado, e muitos inocentes morreram, também falam, então dizem que também o final desse jogo é um absurdo de triste. Isso não é spoiler que eu estou dando, porque pra você chegar e entender essa tristeza, você tem que passar por toda a gameplay, e eu achei isso bem, bem interessante.
Seguindo então nessa pegada de jogo de guerra, que a gente já pode falar então do This War of Mine, que é um jogo sim baseado em guerra, onde tem uma cidade sitiada, só que ao invés de você jogar com soldados, você joga com civis, então com a população ali daquela cidade tentando fugir do caos da guerra. E para isso, você tem que tomar atitudes nem sempre muito adequadas, né? Então, matar, esfaquear brutalmente alguma outra pessoa para você e sua família sobreviver. cada missão, cada parte do jogo te prova que a sobrevivência não é simplesmente se esconder, sabe? Que a gente tá acostumado a ver em filmes. Ah, não.
Mexe
é só
com a moral e com a honra, Marquinhos.
Mexe com a moral e com a honra. Aquela velha pergunta que eu fiz num episódio bem mais passado, Eric. Se você está escondido no subsolo da sua casa, você e seu bebê de colo. Seu bebê de colo começa a chorar enquanto o exército nazista tá invadindo a casa. O que que você faz, Eric? Você deixa o bebê chorar e os dois morrem? Certeza. Ou você comete atos que você vai se arrepender pro resto da vida e você sobrevive?
Putz, mano, eu deixo chorar.
É, então. É a pergunta que fica,
agora,
né?
Agora, falando facilmente.
Sim.
Sentadinho na minha cadeira gamer. Tipo, com uma situação hipotética, eu deixaria chorar. Porque é foda viver com esse dilema aí.
É esse tipo de coisa que acontece no jogo, Eric. Então, This World of Mime também é um jogo pra você sair triste e, quem sabe, chorando. Porque é muito pesado também as atitudes que você tem que fazer pra concluir ele e sobreviver.
Isso daria uma sidecast polêmica, né, Marquinhos? Só uma pesquisa rápida na internet, você acha essas perguntas de valores morais pra gente fazer um episódio inteiro respondendo isso.
Nossa senhora, a gente vai ser julgado muito.
Está num trem. De um lado, você vai atropelar duas idosas, do outro 5 crianças. Pra qual lado você joga? Pra qual lado você joga o trem? É foda. Na beira do precipício, tá o seu Xbox e seu pai. Qual que você joga?
Não faz tipo de pergunta, não, Eric.
Não faz pergunta difícil, Ouvintes, mandem pra gente se vocês querem o Marco se complicando num episódio só desse de sidequest.
Que medo.
Continuando, Marquito, o próximo jogo aqui, triste. Não é o jogo triste, mas existem momentos tristes. O Red Dead Redemption, tanto 1 quanto 2. Pra muita gente, triste é começar o 2, né? Ele é um jogo maçã.
Lento.
Mas, mano, putz, eles dois têm uma... O um tem um momento dele que a gente não espera. E ele não dá indícios que vai acontecer. E quando acontece, você fala, caralho...
Já pode dar spoiler do 1, vai, Eric. Não precisa ficar se segurando, não, velho.
Não pode. A gente não deu spoiler de Halo Reach, Marquito, um jogo de 1992.
Imagina. Halo Reach, todo mundo se mata. Pronto, acho que já demos spoiler. Agora vejo dar spoiler de Red Dead Redemption 1.
Tá bom, breve resumo: Red Dead Redemption 1, você é o John Marston, um ex-capanga de um cara que era foda no Velho Oeste, contratado pelo governo federal pra caçar o seu ex-líder da sua gangue. Você faz tudo que o governo pede pra você fazer, mata o seu ex-líder e finalmente consegue estar de boa com a sua família na sua fazendinha. Com seu filho criado e vivendo uma vida fora, na verdade vivendo uma vida dentro da lei, deixando de ser um fora da lei. Eis que um dia você recebe uma chamada no seu quintal, iFood, aí você vai abrir. Quando você chega, tem um exército do governo lá fora pronto pra te matar. Você foi traído pelos caras que te prometeram anistia. Aí você fala, mano, não dá pra confiar em ninguém nessa porra, que tristeza. Seria realmente, pra mim, eu jogando, eu me lembro disso, eu não esperava que ia acontecer isso. Quando eu saí... Não, primeiro assim, quando você sai, não é que você sai e começa a cutscene e os caras tudo matam o John Marston. O jogo te dá a oportunidade de tentar matar o exército.
Verdade.
Ele te ilude, dizendo, caralho, e agora, meu Deus do céu? E aí você usa o Dead Eye do John Marston, deixa a câmera lenta, marca tudo os caras, começa a atirar, mas não tem jeito, você
é
cata e
muita
morre.
Gente.
Você morre, você fala, mano, caralho, mano, 90 horas pro meu boneco morrer, eu evoluí ele pra porra. É foda esse final.
Então, mas o final do 1, Eric, não é um final triste. É um final que te deixa puto, sabe? Cacete, velho.
Sim.
Que merda é essa? Você não chora, sabe, pela morte de John Marston. Você fica puto.
Eu acho que depende do quanto ela se apegou à história e ao personagem, exatamente do que eu falei. Pô, finalmente chegou ao final, o cara tá com a família dele na fazenda, tudo bonitinho. Você só pensa, pô, vai ter mais uma missãozinha aqui e vai subir os créditos. Aí o cara é morto, assassinado, traído. Dá pra ficar triste sim, Marquito. Dá pra ficar triste sim, além de puto.
Tá, mas agora o 2, Eric. O 2 eu sinto que ele é muito mais triste do que o 1.
O 2 é melancólico e a forma com que acontece é foda. E pior que ele te dá indícios do que vai acontecer, porque o 2 você não joga com o John Marston. E você joga de primeira, você já entende que o 2, a história do 2 se passa antes do 1. Você conhece o John Marston novo. Aí você fala, caralho, e aí? Que horas que o John Marston vai tomar as ações e virar o personagem principal? Mas a forma como acontece e a cutscene, a música de fundo, o pôr do sol... Puta, mano. Então,
aí sim, aí é feito pra chorar.
É triste mesmo.
E não é simplesmente uma batalha que você morre com um monte de tiro. Tem todo um cenário, tem todo o sol se pondo, tem toda a musiquinha. É feito pra te cativar cativar, é feito pra você chorar. Novamente, é feito pra te magoar, esse tipo
feito
de
pra
jogo.
Te magoar. E é um momento do jogo que o nosso personagem principal, ele já está praticamente em busca do nome do jogo, né? Ele está em busca já de redenção, né, Marquinhos? Ele está, tipo, se curando, não se curando, ele está se purificando de ser um fora da lei, está entendendo que o chefe lá, o Dutch, faz muita coisa errada, ele não quer mais essa vida, ele quer uma vida certinha. Aí você fala, pô, o cara tá tendo um momento de ressocialização na sociedade dele.
Mal sabe ele.
E aí, bandido bom é bandido morto e acontece muita coisa errada. Mas é triste a forma como acontece, do 2 é foda mesmo.
Faltou uma vacina só, né? Que é um suquinho de laranja, talvez, pra ele ficar bem.
É, que jogo que você passa em 1800 e pedra, né?
Aí é complicado.
A tuberculose ainda matava, Marquito.
Foda, é foda. Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí. Foi o que eu mandei pro família do Arthur Morgan. O próximo que o Marquito colocou aqui...
Nossa, esse aqui deixa bem claro mesmo e é bem real. Dá pra entender exatamente e talvez você até aceite a tristeza. Você fala, faria igual e não quero nem saber. The Last of Us 1 e The Last of Us 2 também, né? Ambos os jogos têm a sua parte de tristeza, a sua parte de questões morais, né, Eric?
Puta, mano, o 1, ele já começa... Caralho, velho, eu lembro que quando eu fui jogar o The Last of Us... Eu já conhecia a história, já sabia do Joel e da Ellie. Eu acho que já até contei isso em algum podcast nosso. E aí, quando começa o jogo, eu esqueci da Ellie. Simplesmente esqueci da Ellie. E você começa o jogo controlando a filha do Joel, a Sarah, né? E aí você fala, beleza, o Joel tá fugindo com ela, não sei o quê. Rola aquela cutscene clássica que todo mundo conhece, que eles vão uma saraivada de tiro, ele levanta de boa. Quando vai ver, mano, 10 minutos de jogo, a filha do cara já morreu. Você fala, mano,
é foda, mano.
Que porra que é? Aí você já, mano... Nossa, velho, já vim. E qual barca que eu estou embarcando aqui? A barca da tristeza, que é só... Não, se numa guerra não tem história feliz, imagina num apocalipse zumbi, né, Marquito? Não tem como.
Pois é, ele perde a filha, daí passam-se anos, né? E você vê que ele é uma pessoa feliz, uma pessoa de bem, e vira uma pessoa totalmente carrancuda, uma pessoa que só pensa nele, individualista.
Amargurado.
Fala, amargurado, você super entende. Não, beleza, tamo junto. Até ele conhecer a Ellie, que também, no começo, também, aquela bela história, tipo... Até conseguir conquistar, né, a amizade e tratar ela como se fosse a filha dele. Todo o desenrolar da história, você se sente entendendo e se sente do lado dele. Você super apoia todas as atitudes que ele faz. Até a atitude final, Eric. É uma boa discussão. Salvar ou não salvar a humanidade ou salvar ou não salvar a Ellie? Cara... Na boa, na situação que tá na humanidade naquela época ali, não tem salvação mais.
Não tem.
Então eu prefiro salvar aquela que eu já considero como a minha filha, do que salvar as pessoas que eu não conheço que não tem salvação. Então eu super apoio a atitude dele.
Cara, tem um outro momento muito foda do The Last of Us 1, que é triste e agoniante, você fica angustiado. É lá mais pra perto do final, quando a Ellie sai sozinha pra caçar, porque o Joel tá ferido, e ela é sequestrada por aquele cara que abusa dela, tenta abusar dela. Mano, essa parte você fica jogando, tipo, querendo quebrar o controle. E você já imagina o pior, tipo, vai dar merda, o cara vai conseguir matar ela, vai conseguir, sei lá, abusar dela. É triste esse momento. E você sente a tristeza dela saindo, matando os caras. Tipo, mano, caralho, velho, não tem gente boa nesse mundo mais, tipo, tá tudo fudido, né? O 2, a gente não pode entrar muito em detalhes, porque nem eu, nem o Marquito jogamos, mas quem não sabe da parte triste do The Last of Us 2, que é logo no começo, não viveu a internet nos últimos anos, né, Marquito? Triste demais também, né?
Essa parte aí, Eric, é novamente aquela parte que assusta, né? Fala, não, fizeram isso.
Meu
não
Deus.
Acredito. Meu Deus do céu.
Marquito, mas eu... Eu acho que é triste sim, se for lembrar de todos os acontecimentos do 1, o quanto os dois passaram, demoraram para criar vínculos entre eles, o quanto a Ellie já tinha um carinho paterno por ele e tipo, foi diante dos olhos delas que aconteceu o que aconteceu. Você fala, mano, essa menina não vai ter vida feliz nunca na vida. É triste pensar que a história dela é só tragédia. Então, não tinha como tê-lo 1 e 2 estarem fora dessa listinha. Agora sim, o próximo Marquito jogou, pode dizer com propriedade, Marquito. Ori and the Blind Forest. Eu achava que esse jogo era só, mano, vai pra frente, vai pra trás, igual o Metroidvania, mas ele tem uma historinha triste.
O jogo já começa, Eric, felizinho, sabe? Você e a sua mãe, assim, digamos, né, que é sua mãe adotiva, ela vai te tratando, vai cuidando de você, vai crescendo junto com você, vocês vão fazendo atividades juntos, crescem felizes, aí toda hora contente, sabe? Tudo muito felizinho, tudo muito bonitinho. Até um certo ponto, Eric, 10 minutos de jogo, sabe? Só coisa feliz acontecendo. De repente, você vai trazer uma fruta pra sua mãe, assim, e você volta pra casa, ela tá morta.
Ah, beleza.
ele cria em 10 minutos uma relação tão íntima, assim, tão bonita. Você não sabe, beleza, né? Vão ter uma relação mais pra frente, daqui a 2 horas de jogo, talvez alguma coisa ruim aconteça e tal. Não, 10 minutos de jogo já te dá um banho de água fria que você fala, puta que pariu.
Canalhas.
Não, não. Eu tava achando que eu ia me divertir aqui, que eu ia dar risadinhas e tudo mais. Vai ser um jogo triste. E é um jogo triste.
O próximo, esse eu joguei, Marquito. Eu sou testemunho de Jeová desse jogo, hein? Heavy Rain.
Tchau!
Muito.
Tchau!
Porra, é muito foda. É um jogo que te prende justamente por isso. Você, em nenhum momento você tem a certeza de quem, onde está o Shaw, se foi o seu personagem, o personagem principal que sequestrou ou que matou ele, se você é o serial killer da cidade. Porque o jogo, em diversos momentos, ele fala assim, não, caralho, não tem como, sou eu. Ah, não, na verdade não sou. Não, caralho, sou eu demais. É muito foda. E nisso você vai criando um momento de tristeza, um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de alegria. O desfecho dele é muito bom. Existe um determinado momento do ponto do jogo que você tem uma revelação de um assassinato e a história por trás são dois irmãos que brincavam, não sei o quê. Como acontece é bem triste. Heavy Rain eu recomendo. Tudo bem que ele já está datado, é ruim pra jogar hoje em dia, que tá, é muito ruim.
Os controles
são muito ruins. Se fosse só pela história, eu recomendava todo mundo a jogar o Heavy Rain. Era um joguinho que merecia uma repaginação, Marquinhos, só pelos controles, porque é muito ruim. Mas a gameplay em si é boa. O desfecho dele, o final, não é triste. Porque só que é revelador. Você fala, caralho, não esperava por isso. Mas até chegar nesse final, existem vários pontos que você, tipo, fica, mano, não é possível que seja eu, velho. Não quero que seja. Onde tá esse menino? Você fica triste até revelar esse final.
Você falou dois pontos que eu achei interessante, Tarek. Primeiro, é um jogo pra ser jogado, porque não adianta você zerar no YouTube, porque não vai ser a sua experiência, sabe? Não
Sim.
são as suas escolhas.
As suas escolhas erradas, meter o loading.
Aí que tá. Você falou que não é um jogo com final triste. Pode ser sim um jogo com
pode
final triste.
Pode ser sim, verdade.
Dependendo das suas escolhas, das escolhas erradas, do meter o load, pode ser que seu final seja horrível. Seu filho realmente se foi e você não tem volta mais. Então, é um jogo legal a esse ponto. Existem diversas situações que você vai ter escolhas e essas escolhas vão te levar a caminhos diferentes. Aliás, boa parte dessa lista de jogos são jogos assim, jogos modo história. Jogos que você tem que tomar decisões, jogos que te levam a consequências. E Heavy Rain pode ter uma consequência trágica.
Eu lembro que no Heavy Rain eu meti um load, Marquito. Porque aconteceu uma tragédia triste que eu falei, nossa, nem ferrando. E porque eu não vi a hora de fazer o Quicktime Event, aí aconteceu uma merda. Tem um determinado momento que você tem uma ajudante lá, você tá ajudando uma mulher. E aí, eu não sei, não me lembro direito o que acontece, sei que você cai no rio com o carro. E aí você consegue fugir, sair, escapar. E você tem que ajudar ela a sair do carro. E eu fiquei só olhando ela batendo no vidro e não vi o botãozinho que eu tinha que apertar. Fiquei só, falei, caramba. E o carro afundando. E eu tava, juro, eu achei que era uma cutscene.
Você é sádico, Eric. Você vendo o botão pra apertar e você dando risada da morte da mulher, falando, é foda,
Marco,
hein?
Eu juro, é foda. Não consegue abrir o vidro? Precisa ver isso aí, precisa ver a opinião aí, você não tá conseguindo mexer. E eu achando que era uma cutscene, a mulher afundando e, mano, morreu e o jogo continuou. Tipo, beleza, você perdeu uma ajudante sua aí. Aí o jogo tomou uma outra vertente. Falei, não, porra, eu não vi, dava pra ter salvo. Aí meti o load, aí eu vi, aí salvei a pessoa, mas foi um momento que eu causei a tristeza. O próximo, eu não sei se você jogou, Marquito, mas em todo lugar que existe discussão, esse jogo é citado como um dos mais tristes da história do videogame brasileiro. To the Moon.
Existe a Tríplice Trindade da Tristeza, TTT, né? Tríplice Trindade da Tristeza. E o To the Moon tá com certeza ou no topo, ou pelo menos nesse top 3, porque é um jogo não só triste, Eric, mas é um jogo de conhecimento próprio, né? Você vai se conhecendo mais, você vai conhecendo a história do personagem e vai ficando sentimental. Nem triste, é mais sentimental mesmo.
Ele é uma jornada no game e com a gente mesmo, né? Você, tipo, acaba ficando reflexivo, eu diria, Marquito, jogando To the Moon. Ou seja, terminando esse episódio, já vou deletar ele de todas as possibilidades que eu tenho de jogar, porque eu não tô a fim de refletir sobre nada. Tem um espelho aqui em casa, tá tranquilo, não preciso refletir, não.
Mas quando você vê a história dele, é até gostosinha, né? Porque é uma pessoa, um senhor que já tá à beira da morte, e o sonho dele de vida foi sempre ir pra Lua. Aí, então, dois cientistas decidem implantar essa memória nele, pra ele achar que realmente foi pra Lua. E nesse processo, então, de implantar essas memórias, eles conhecem mais da história do senhor, mais da história da vida, mais reflexões, Eric. E aí, esse jogo, eu acho que é garantia de pelo menos um encher de lágrimas os olhos vai acontecer, né?
Aquela marejada que fala, não, passou um ninja cortando cebolas aqui na minha frente. Tô tranquilo. O próximo, inclusive, a gente fala muito do 99 Vidas, muita gente diz que é um dos, eles mesmos dizem, que é um dos episódios mais emocionantes que eles já gravaram, que foi numa época de pandemia em alta. O Jurandir tinha perdido, se não me engano, o irmão dele, alguma coisa assim. E eles gravaram sobre Journey. E falam que é um jogo absurdo de triste e não tem... Não é que não tem uma história falada.
É um mundo solitário, né? Um mundo sozinho, triste. Você vai vendo outros personagens durante o caminho e esses personagens, você vai usando esses personagens e você não vai entendendo por quê. Aí no final do jogo você entende então que na verdade essas pessoas eram jogadores que passaram por ali, pessoas reais que passaram por ali e que te ajudaram, se sacrificaram por você. Você fala,
caralho,
porra,
da hora.
É foda, né? Porque até então você vai usando aqueles bonecos como se fossem NPCs qualquer, né? Ah, beleza. É como se fosse o Yoshi, sabe? Vou pular do Yoshi no abismo e dane-se o Yoshi. Mas na verdade o Yoshi foi uma pessoa de verdade que ajudou você. Aí você linka uma coisa a outra, porra. Nesse mundo de tristeza imenso, onde você tá sozinho, solitário, vai lá uma pessoa de verdade te ajudou e se sacrificou por você. Você fala, porra, é foda. E é óbvio que não é só isso a história do jogo, mas essa pegada dele de sacrifício pelo próximo que te chama mais atenção.
Muito bom, não jogarei também, Marcolino. Esse próximo você colocou aqui de sacanagem, né, Marquito? Cyberpunk 2077, eu nunca ouvi uma pessoa em toda a gamosfera dizer que Cyberpunk entraria como jogos tristes, Marquito. Aí você tá de brincanagem com a minha cara. É só porque você quer falar de novo de Cyberpunk. Vamos lá, gente. Marquito não tá mais falando de Cyberpunk nos Vai Lugar ou não, porque ele já fechou e ele achou uma oportunidade aqui. Então vai... Nossa, Marquito, Cyberpunk triste mesmo, verdade.
Eric, você mesmo disse no nosso episódio, não existe final feliz em Night City. Não tem como. Então, se não é feliz, é o quê?
É triste.
É triste. Todos os finais são tristes, Eric. Não existe final feliz realmente pro seu personagem. O seu personagem, você busca a redenção dele, você busca salvar o seu próprio personagem, e talvez a salvação não seja o caminho ideal. Talvez seja realmente só abraçar ali a situação do que está acontecendo e encarar de frente. E o encarar de frente vai ser triste, sim.
Mas será que não é que não é triste, é que não atende às expectativas de ser feliz? Pô, beleza, é um final que aconteceria na vida real.
A vida como ela é. Aí eu concordo com você. A gente busca então a perfeição, o final perfeito, e não vai existir. Só existe realmente a vida como ela é.
Nem sempre vai ser 100% felizão, né? Tá bom, roubou pra caralho aqui, mas tudo bem. Rolou uma discussão aqui antes de começar o episódio de quem foi que teve a ideia desse tema. Eu jurava que tinha sido o Marco, e o Marco tem certeza que fui eu. E tipo, foi, mano, caralho, eu, Marquito? Quando? Aí eu lembrei, por causa desse jogo. Tales The Walking Dead, Marcolino, a temporada 1, que foi a que eu joguei, que a gente usa... Começa você sendo Lee, um ex-presidiário, não, ele é um preso, que quando acontece o apocalipse zumbi, ele consegue fugir das garras do sistema, das algemas dele, e tudo se passa em ele tentando sobreviver. O jogo em si já te apresenta vários dilemas morais, igual todo jogo da Telltale. Ah, você tem a opção, você tem que atravessar a rua, e você pode ir por baixo pelo esgoto com o seu pessoal, ou vai por cima. Você resolve por cima, porque é a luz do dia. Tô dando um exemplo que eu não vou lembrar de tudo, tá? É exemplo fictício, né? E às vezes nessa que você foi por cima, alguém morreu atropelado porque você tomou a decisão de ir por cima. Você fala, caralho, velho, devia ter ido por baixo. Mas às vezes você vai por baixo e morre dois com um zumbi matando. Tipo, não tem decisão certa.
Não tem decisão certa.
Tem a decisão menos pior. Só que o desfecho da história do Lee é muito triste. Porque você se apega muito a Clementine, que é uma menininha que você acaba adotando ela. E, vou dar o spoiler do Walking
já
Dead.
Já pode.
No final, você tem que se sacrificar. Você, como Lee, você tem que se sacrificar por ela e morre. E a cena é foda. Clementine no jogo é uma criancinha de 10 anos, 11 anos, já tendo que lidar com um mundo zumbi, um universo apocalíptico, e ainda tendo que lidar com luto, com mais uma perda, além dos pais dela, o biológico, com outro cara que ela se apegou. Igual, mesma coisa da Ellie com o Joel no The Last of Us. Puta, esse jogo do Walking Dead, eu sou apaixonado nele. Direto quando eu resolvo olhar os valores de jogos na PS Store, eu já vou nele. Deixa eu ver quanto tá o Walking Dead. Mas essa porra não baixa nunca o preço. Caríssimo pra jogar todas as temporadas. Mas uma hora eu vou conseguir rejogar. Eu tenho uma vontade de começar do começo. Até porque tudo que você joga, o save vai sendo levado pros outros títulos da franquia, né? Mas esse primeiro é bem triste. Eu acredito que os outros também sejam, Marquise. Igual é o Walking Dead também, que tem os momentos tristes de escolhas. Mas esse aí, nesse momento em específico do Lee da Clementine, acho que muita gente cita.
Sabe o que é foda desse jogo? É que diferente do Heavy Rain, onde você vai ter ações durante o jogo boas e ruins e vai determinar o fim do personagem, se vai ser bom ou ruim. Esse não, você vai ter ações ruins ou ações mais ruins. Então não vai ter ações boas no geral. E o final... vai ser triste. Não tem, não tem escapatória. Vai ser um final triste e ponto. Então essa é a diferença do Walking Dead da Telltale. Não importa, vai ser final pra chorar, final angustiante. E o legal de tudo é que você consegue comparar o seu final com o final das outras pessoas no mundo inteiro, né? Quantas pessoas foram tão sacanas ou então tão boazinhas quanto eu? Tá lá a porcentagem. Pra você se sentir melhor ou pior, não sei, né? Aí vai de cada um.
E no final aparece, quantas pessoas choraram com a morte de Liz? Todas. Valiant Hearts The Great War, Marquito. Abra o YouTube agora e coloca youtubers reagindo ao final de Valiant Hearts. É uma choradeira do caralho. Esse eu confesso que eu só não chorei porque eu já tinha visto esse vídeo antes. Tipo, eu não ia jogar Valiant Hearts, aí apareceu pra mim. Foi, deixa eu ver essa porra aqui. Aí eu já joguei sabendo o que ia acontecer. Na verdade, sim. Eu já comecei, eu já cheguei nesse ponto do jogo, que é o final dele, sabendo que aquilo aconteceria. Mas eu não entendi quando assisti o vídeo porque a galera tava tão triste. Mano, caralho, por que tá triste assim desse jeito? Putz, a jornada é foda do Valiant Hearts. E é um jogo de guerra, não tem bonzinho, não tem ruinzinho no jogo de guerra. Todo mundo sai perdendo. E em Valiant Hearts, mais ainda, porque você se apega a 3, 4 personagens lá. E um deles, principalmente, é o que você mais se apega. E você pensa, porra, da hora, mano. Fiz tudo aqui, vai todo mundo ficar feliz, a família vai se reunir.
Vai dar bom.
Não. E o jogo é filha da puta, que ele mete uma trilha sonora triste de fundo. O cara caminha pra morte em câmera lenta, Marquito. Sabe, desnecessário. É pro jogo realmente falar assim, ó, na moral, é pra você chorar. Toma esse momentinho aí pra você chorar. Vou botar o boneco andando a 2 por hora pra você soltar essa lágrima que você tá segurando. Mano, é foda, é foda.
Eu tô começando a achar que esse sim foi o jogo que gerou esse episódio. Porque foi numa conversa no nosso grupo de WhatsApp, as pessoas falam que eu joguei errado esse jogo. Eu joguei com a televisão desligada. Foi. Porque eu não chorei, não fiquei emocionado com nada disso. No momento eu não lembro porque eu não me emocionei tanto. Diferente de você, eu não conhecia a história. Eu só fiquei falando, puta, é foda, hein? Tem que ver isso aí.
Talvez você não se envolveu a ponto do jogo ou a atmosfera do jogo não te envolveu. Porque eu falei aqui, né? Tem o andar do personagem, mas o que eu acho que mais pega nesse jogo, Marquito, é a narração. O narrador desse jogo é muito foda. A eloquência do cara, o pace de voz dele, se é que existe isso. Tipo, o desenrolar do que ele, do jeito encaixa, que ele, né? Fala, tudo encaixa. Ele tem um pesar na voz dele do que acontecendo. Tipo, ele fala, então, Marco, ciente dos seus erros. Puto, cara, mano, é foda. É todo um ambiente que te leva. Mano, chore, meu amigo, chore este momento. Recomendo a todo mundo jogar Valiant Hearts, mesmo sabendo que o final é triste pra caralho. Assim como o próximo eu joguei, como eu posso dizer, sem saber que seria triste. Eu falei, deixa eu ver esse joguinho aqui, indie aqui, que é, diz que o How Long To Beat dele é 10 horas. Last Day of June, já citei alguns episódios aqui. Até tivemos alguns ouvintes que jogaram, porque eu fiquei enchendo o saco pra jogar. Triste, fala sobre luto, sobre aceitar a morte de um ente querido. E ele também, ele te trai esse jogo, Marquito. Ele te deixa entender ou te dá esperança de que no final vai ser alguma coisa boa. E no final ele mostra assim, amigão, o que aconteceu está acontecido.
Não tem muito o que fazer, né?
O que está morto, morto permanecerá. E Last Day of June fala muito sobre isso. E o desenvolver até você chegar nesse desfecho é muito bom também. Gostei bastante de ter jogado. O final não me deixou triste. O final eu falei, caralho, mano, que da hora que os caras fizeram aqui. Muito foda essa mensagem. Mas às vezes uma pessoa mais sentimental ou que já, infelizmente, vivenciou uma experiência de luto, talvez pegue fundo esse jogo.
Tem muito até que do próximo jogo que a gente vai falar agora, que é o Spiritfarer, que é um jogo que eu também comecei a jogar sem saber que era um jogo triste. Você começa o jogo com o seu personagem principal sendo o Caronte, sabe? Então, ó, você ganhou um novo job aqui, você vai ser o Caronte, que é o barqueiro do mundo dos mortos. Então, qual que é a ideia do jogo? Você realmente pegar as almas que estão meio perdidas e dá um destino pra elas, ó. Você morreu, tá? Aconteceu tal coisa. Aceita que você morreu. Essa foi sua vida. E esse é o motivo que você precisa descansar. Dá um adeus. Então é mãe que não quer se desapegar da filha. É um parente que tem uma história mais triste. Que não consegue, sabe? Não consegue se desgrudar. Não consegue descansar. E você tem que dar um descanso pra todas essas almas. Só que cada alma é única. E é muita história triste. E cada despedida, então, quando você consegue realmente fazer com que essas almas partam, a sua personagem principal tem uma conversa muito gostosa, tá? Muito lenta, muito esclarecedora, muito bonita. E no final rola um abraço. O poder especial da sua personagem é o abraço. abraço. É aquele sentimento máximo, sabe? Ó, esse aqui é o carinho que eu tô te dando e é um obrigado, um adeus, bom descanso. E o momento do abraço é um momento épico no jogo, que a luz ilumina, o som fica mais bonito, vai afastando mais a câmera. Então você fala, puta que pariu, essa história foda, que teve uma conclusão foda, nesse ambiente foda, com essa música foda, tudo foda.
Precisa ver isso aí.
É muito bonito esse jogo e também é muito triste. Recomendo fortemente pra quem quer chorar com histórias bonitas, joguem Spiritfarer.
Eu lembro que em um episódio nosso de Game Awards, que a gente falou que a gente jogou no ano, você citou esse e o Rafa disse que tinha jogado também e também ficou mal das ideias com o jogo. Passarei longe, Marquito. Seguimos aqui, Marquito, o jogo que você disse que só eu falo e que inclusive passarei vergonha aqui porque eu não lembro de nada dele. Brothers, A Tale of Two Sons.
Você jogou 10 minutos desse jogo, Eric, para.
Se for duvidar, eu joguei só a demo, Marquito. A Jornada dos Irmãos em Busca da Cura para o Seu Papito. Já é foda, né? Dois irmãos se unindo, tendo que ir em busca da cura do próprio pai. O jogo se passa tudo em volta disso e você pensando, caralho, não vai dar certo, não vou conseguir salvar o meu pai. E o desfecho dele também é bem do tristão, Marquito. Ninguém sai feliz num jogo de videogame que é voltado pra ser triste. E eu acho que Brothers fala muito, muito sobre isso. Mano, vai dar merda uma hora aí. E deu, né?
Esse é foda de dar spoiler, Eric, porque vai ter um remake agora. Então eu acho que realmente não vale a pena a gente dizer como termina o jogo. Bom, gente, é fácil deduzir. Você joga com duas pessoas. Talvez você vá terminar o jogo com uma pessoa só, porque aí escolhas no jogo serão feitas. Mas é um jogo também, Eric, que você passa o jogo inteiro, novamente, se ajudando, conquistando objetivos e chegando perto do resultado. Quanto mais perto você chega, mais então vai ser triste a dor da despedida de um desses personagens, sabe? Então você vai querendo vínculo e você não vai querer que isso aconteça. Então é um jogo sim pra chorar, Eric.
Eu não lembro disso não, Marquito. Eu acho que eu não devo ter fechado não, devo ter dropado. Eu lembro que eu gostei muito do que eu joguei. Sei lá, joguei igual você com a TV desligada. O próximo, Marquito, Life is Strange, tem várias versões dele, né? Tem o True Colors, tem um monte. Esse aqui, muita gente fala que realmente é um jogo tocante, tipo, porra, triste, o que acontece, as escolhas, as consequências. Eu vejo muita gente... Ele é um jogo bem cultuado pra uma galera aí que curte um jogo indie. Inclusive, a nossa querida ouvinte, a Nininha, eu perguntei esses dias, não lembro o que ela mandou pra mim, acho que foi a frase-chave do episódio, ela falou que mandaria pro Xbox o Detroit Become Human, que é um jogo que todo mundo deveria jogar. Eu falei, pô, triste pra caramba. Esse jogo também, ela disse que gostou muito. Aí eu perguntei, e o Life is Strange, você jogou? Ela falou assim, sim, inclusive é um jogo que moldou o meu caráter. Eu falei, caralho,
olha só, pesado, então, né?
Temos que tomar cuidado pra falar de Life is Strange aqui, velho.
É que o jogo que trata muito de bullying, trata muito de abuso, trata muito de pais também abusivos, histórias complicadas. Cara, é um jogo bem denso, sabe? A história é bem profunda e que quando o seu personagem novamente descobre que consegue voltar no tempo pra então moldar o passado e deixar só coisas boas acontecendo no presente e no futuro, você vai falando, ah, beleza, então, né? Vai ficar tudo bem.
Efeito borboleta?
É o famoso efeito borboleta. Chega no final, Eric, a sua escolha é impactante. Salvar todo mundo ou salvar... Não vou dar spoiler. É um jogo pesadíssimo, um jogo muito bom. Pra mim, também entra naquela trindade dos... Trindades das tristezas. Como que é? Tríplice trindade das tristezas.
Tríplice trindade das tristezas. É um trava-língua esse, mas boa. Vamos lá, eu citei o Detroit Become Human e ele também entra aqui na listinha como um jogo triste. Depende de como você enxerga, como você entende do jogo Detroit Become Human, né? Ele fala muito sobre preconceito, sobre segregação dos androides, mas que pode ser trazido para o nosso mundo de hoje, como algumas minorias são escanteadas. O que acontece em Detroit Become Human, já dá para entender que se hoje tivesse androides igual tem no jogo, seria igual, Marquito. O jogo retrata muito. O dilema se devem ser tratados como humanos ou não, o dilema se devem ser no mínimo tratados com dignidade. Uhum. E de gente achando assim, mano, é só robô, foda essas porra aí, trata de qualquer jeito. E a luta deles, tem duas robôs no jogo, que inclusive depois de... Ah, não posso dar esse spoiler, mas enfim, tem duas robôs no jogo, que a história delas é foda, e dependendo do que você errar nas suas escolhas, dá muita merda. Esse jogo também é igual o que a gente falou lá do Heavy Rain, o Walking Dead tem um pouco também, mas o Detroit é muito. Mano, você pode fazer assim, por um erro de uma escolha, um final horrível, triste pra caralho. E se fudeu, é esse o final que você fez aí, dependendo se você não prestar atenção na escolha, ou é o que você acha que é o certo e acaba que, mano, os androides se sacrificam, dá merda entre eles, é muito foda.
Mas androides merecem o nosso respeito, Eric?
Jamais, é pau na máquina, Marquinhos. Eles não não tem, não tem alma. Tem alma, Mark. Se não tem alma...
Não tem alma, não tem respeito. Tá bom, vai.
Mas é foda. Detroit Become Human é um jogo divertido, muito bem feito, mas que tem desfechos tristes, digamos assim.
É interessante esse jogo, Eric, porque diferente de um Heavy Rain, novamente vou citar, existe o final bom e o final ruim, tá? Agora, o Detroit, existe o final moralmente bom, o final moralmente ruim, não é final ruim, mas é moralmente falando, sabe? Então dá vontade de você ver todos os finais. O final do Heavy Rain, eu não quero ver o final ruim.
É,
então
sim.
Eu vou pular. Agora, no Detroit, eu quero ver o que acontece se eu apoiar as máquinas. Quero ver se as máquinas se ferrarem. Quero ver todos os finais possíveis, porque todos parecem muito interessantes pra você moldar o seu pensamento, tá? Eu acho que todos os finais juntos te ajudam a moldar o seu próprio caráter, sabe? Pra você formar a sua opinião.
É um semi-spoiler que eu vou dar aqui. Começo do jogo, Marquita, a primeira missão do jogo, ele já te põe numa dúvida moral. Porque no começo do jogo você joga com o Connor, se eu não me engano, que é o policial, que é um cara que você controla bastante tempo no jogo. Ele é um androide policial, você é chamado pra analisar uma... Analisar não, pra apaziguar uma situação de sequestro. Quando você chega lá, o que tá acontecendo? Tem um androide sequestrando sua humana, que já é contra as diretrizes dos androides. Igual tem no Exterminador do Futuro, eles têm tem uma das leis que eles não podem infringir, que é atacar humanos. Esse androide ataca uma humana e sequestra ela. Você tem umas opções lá, você pode escolher matar esse androide, que tá sequestrando essa humana, você pode tentar apaziguar na conversa. Existe uma outra opção que você coloca, que você se mata junto com o androide.
Logo de cara?
É dois robôs, mano, eles que se matam e o humano que fica vivo. E aí, você vai fazer?
Caraca.
Você vai pensar, pô, mas putz, já vou fazer um bagulho, um final ruim já na primeira missão? Mas você pode. Aí depois você vê lá, e ele também tem a árvore de escolhas, quem escolheu cada coisa e tal. Então já no começo do jogo já te põe num dilema moral. Falei, e aí, vai matar, vai tentar negociar, mata o outro, os dois se matam, é só robô, depois compra outro na loja ali do lado. E o jogo tem muito isso. Deu defeito, joga fora, compra o próximo. É foda. Próximo, já estamos terminando, né, Marquinhos? Estamos terminando esse momento triste do episódio de hoje. Gears of War 3. Não é um jogo triste, é um jogo violentaço. Mas ele tem um momento tão triste, que é o mais lembrado do jogo, né, Marquinhos? Que é o sacrifício de Dominique Santiago em prol da continuação da missão do seu amigo Marcos Fênix. Lindo o sacrifício dele, né, Marquinhos? E triste.
É, ele tá tão quebrado já nessa hora, né, Eric? Que você pensa, ele vai simplesmente desistir, não se sacrificando, mas fugindo. A cena leva a entender que ele está fugindo. Fala, filho da puta, tá bom, né? Eu entendo que ele tá quebrado com a situação, mas ele tá largando os amigos pra trás. Que cara maldito. Mas beleza, entendo. De repente você vê ele dando um cavalinho de pau e falando, não tô fugindo. Eu tô me sacrificando por vocês. Aí você vê o desespero do Marcos Fênix. Você vê a coragem do Dominique em ter esse ato, e é um momento que você fala, pô, tô há 3 jogos com esse cara aqui na minha equipe, vendo a história dele acontecer, ele vai se matar por mim. Que momento foda,
né? Quando um personagem principal morre, invariavelmente é triste, né?
É triste.
A maioria dos jogos que a gente falou aqui, que teve um personagem que morreu, é aquela morte que é o motivo da tristeza, né? E como é feito, né? É um ato heróico que ele faz, ele dá pra ver que ele tá com bastante pesar, igual o Marquinhos falou, cheio dos seus conflitos não resolvidos, e vai lá e se sacrifica, e você meio que sente que, porra, ele se libertou, né?
Foi o final digno pra ele, né?
E a forma como o jogo passa, você fala, caralho, mano, foda pra ele ter tomado essa decisão aí, realmente é um momento tocante o Gears of War 3. O próximo aqui do God of War, é triste, Marquito, God of War? Tem momentos tristes em God of War, né?
Começa o jogo triste, na verdade, né, Eric? Porque você começa o jogo com a perda da sua esposa e principalmente da perda da sua a mãe do Atreus, né? Então, pensando mais pelo lado da criança, você sente a dor dele por ter uma mãe carinhosa que se foi, e agora você tem que lidar com um pai que você é meio que
é um bosta.
Você é meio no exército, sabe? Você trata o pai como se fosse um comandante. E aí vai criando-se essa relação de pai e filho durante o jogo. Então, essa parte que também é emocionante, né? O pai se moldando pro filho e o filho vendo o pai quebrando, sabe? Tentando demonstrar o mínimo de carinho possível e esse carinho acontecendo aos poucos. Então tem essa relação pai-filho que é bonita. É um bonito ponto de ser sentimental e gerar uma certa tristeza, talvez. O choro não ser de tristeza, mas ser de sentimentos bonitos acontecendo.
Sabe o que eu acho legal? Você foi falando aí e acabei de entender uma grande relação, né? O jogo todo faz a gente querer entender e evoluir junto com a relação do Kratos e o Atreus como pai e filho, um entendendo como é que funciona o outro, como é que a relação é bonita. O final do jogo, ele joga na nossa cara uma puta de uma relação mãe e filho, que é uma relação entre parentes, que é a Freya com Baldur, e assim, você fala, mano, caralho, que triste por ela, tipo, você mata... Apesar de tudo que o cara, que o filho dela faz contra ela, odeia ela, ela fica totalmente pesada, com um pesar enorme, um luto enorme quando a gente mata o filho dela, tipo, ela enlouquece, tanto que o começo do Ragnarok, ela é uma inimiga nossa, e o jogo passa a gente o tempo inteiro tentando ensinar, pra, mostrar pra gente que o Kratos e o Atreus estão querendo se relacionar bem, e termina com uma relação quebrada, que foi a gente que causou, né? O final sim é triste, do God of War pela Freya, é um desfecho triste. Ela fez o que fez com ele, dele não ter, não sentir nada, dele não morrer, porque ela não queria perder o filho, e ele, tipo, odiava ela por isso, e mesmo assim, ela tentava ainda resgatar a relação dos dois, e quando ela tava mais longe possível de conseguir resgatar, o Kratos foi lá e fala, não quer, não vai, então beleza, então matei seu filho. Aí você fala, mano, agora mesmo que a mulher não vai ter a desculpa do filho dela, o cara matou, né? É muito triste.
E é legal que não é só os personagens principais o foco, né? E são histórias de pais e filhos, né?
Não, para com isso aí, mano.
Tentei linkar aqui, Eric, você talvez cantar pais e filhos.
Nossa,
no próximo episódio.
Qualquer não? Vestígio desta banda, o meu sensor aranha já apita. Pais e filhos é meu ovo. Siga aí, Marquinhos.
Bom, agora, Eric, esse aqui é um jogo que eu não conhecia. Fala de pais e filhos. E, cara, só o nome do jogo já bate uma tristeza, já bate uma bad já. Death Dragon, vírgula, Câncer. Pô, você já sabe, então, que o jogo vai se tratar de algum personagem que vai ter câncer. Comecei a ler a história do jogo e a história do filho de um casal que está com câncer. Então, você vê aqueles momentos de felicidade, de alegria, convivência entre pai e filho. E os pais sabendo, então, que o filho dele está num momento terminal da vida. Então, é aquela mistura de dor, esperança, alegria e tristeza. E, cara... quando envolve filho, envolve uma doença tão maldita quanto essa, eu comecei a ler e já falei, puta que pariu, ainda bem que eu não joguei esse jogo, ainda bem que eu não conhecia esse jogo.
Mano, pra que que eu vou jogar um jogo, Marco do céu, pra que que eu vou jogar um jogo desse, velho?
Esse
não entra
é
na minha cabeça, velho.
Pesadíssimo, velho.
Eu sentar e falar, tá bom, deixa eu jogar esse jogo aqui. Nunca, deve que tem que ser sem querer, igual eu joguei Last Day of June, você jogou...
Não,
outro.
Mas esse é difícil, é que esse nome já te grita já, né?
Ah, não sei, The Dragon, Câncer, eu já lembro do Cavaleiro do Zodíaco, o Cavaleiro de Câncer. Não... Ah, às vezes sem querer também vai, Marquinhos, agora nunca, que por querer, por alguém indicar, joga esse jogo aqui, é a experiência pessoal do desenvolvedor com o câncer do seu filho. Eu falo, meu irmão, você não gosta de mim, você avisa, cara, aí. Indicar um jogo, são jogos que não se indicam, Marquinhos, esse é um desses.
Tá, pois lá, é, né? Como que vende um jogo desse, Eric? Como que fica rico um jogo desse? Não se fica, né?
A única coisa que me faria jogar é dizer que tudo que for que entrar de lucro vai pra uma instituição pro filho do cara.
Sei lá.
No máximo, assim. Mas nem isso direito. Eu ia falar, não, só me passa o Pix dele que eu mando o Pix, eu não vou jogar.
É um jogo desconhecido, mas porém muito aclamado pelos jogadores indies, né? Porque realmente é um jogo que machuca o jogar. É um jogo bonito, mas é um jogo triste.
Mais um que eu passarei longe, 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 longe. Vamos lá, Marquito. What Remains of Edith Finch. Já queria dizer que eu cheguei a baixar esse jogo quando estava disponível na PS Plus, porque eu fiquei curioso para jogar, porque eu assisti acho que meia hora do BRKS do jogando. Até onde ele jogou não era triste, só era misterioso o jogo, eu fiquei curioso. Agora, sabendo que ele tá nessa listinha, muito obrigado. Passarei. É mais um jogo narrativo, né? Um jogo que você só empurra o personagem pra frente, né?
Isso, é o famoso Walking Simulator, né? Que você vai andando, vai vendo situações, vai desvendando mini quebra-cabeças. A diferença desse jogo é que esses mini quebra-cabeças são muito bem feitos, tá? Então, o modo de exploração dele é muito bem feito e a história em si também magoa. Que é a história de você investigando a casa da sua família e descobrindo a memória das pessoas que moravam lá dentro, como elas morreram, qual que foi a história dessas pessoas, o quanto de dor elas tiveram, quão ruim foi a vida delas, ou então quão feliz, mas com tristezas também foi a vida delas. Então você vai entrando em personagem, descobrindo como foi toda essa tragédia. É um jogo que, normalmente, esse é o que fecha a tríplice trindade da tristeza, tá, Eric?
Tá.
É um jogo que é muito bem feito em relação à jogabilidade dele. A história é triste, mas é um triste que talvez você consiga ignorar, talvez, por conta da própria jogabilidade, que vale muito a pena.
Então, eu lembro que eu achava bastante grandiosas as, não as cutscenes, mas as animações. Grandiosas eu chutei alto. Eu achava muito bem feitas, essa é a palavra certa. Muito bem feitas as animações do jogo enquanto você ia avançando pela casa. E obviamente me deixou curioso para entender o que estava acontecendo quando eu não sabia que eram histórias tristes.
É, eu acho que se fosse indicar algum jogo triste para alguém divertir, que não seja para magoar tanto assim, eu acredito que eu começaria por esse, tá? Comece a jogar What Remains of Edith Finch, porque é um jogo que vale a pena, não só pela história, mas pelas mecânicas em si.
Vamos escolher um desses aqui pra gente jogar então, Marquito? Então eu jogarei What Remains of Edith Finch.
Você roubou o meu jogo, é isso mesmo? Você tinha que escolher o Brothers, já que você não finalizou essa porcaria aí.
Tá bom, eu jogarei o Brothers então, mais fácil.
Tá bom, eu fico com Edith Finch então, porque é um dos jogos que eu comprei e ainda não zerei.
Justo, o Edith Finch eu baixei de grátis, mas já que eu vou ter que gastar igual o Marco gastou, gastarei com Brothers, beleza. Terminando o Hogwarts Legacy, depois que eu terminar o Death Stranding, eu começo o Brothers então, Marquito. Eu ia gastar com Final Fantasy VII Rebirth, mas dá pra entrar o Brothers na frente aí, mesmo sendo um dos maiores fãs de Final Fantasy VII, dá pra esperar um pouquinho pelo bem do nosso podcast, pelas apostas que a gente faz aqui junto.
Você não vai precisar gastar dinheiro com ele, Eric? Porque você pode sim, com seus laranjas, participar do quê? Do sorteio de ouvintes do nosso podcast, Eric. E o What Remains of Edith Finch é um jogo que tá sempre barato. Brothers, o remake vai estar caro, provavelmente. Mas a versão original, também por R$50, com certeza você consegue adquirir. Então aproveita essa oportunidade única que você, ouvinte, ignora o Eric não vai ganhar esse sorteio, fiquem tranquilos. Mas você, ouvinte, que chegou até aqui, pode participar sim do sorteio de ouvintes. Basta anotar uma das frases-chave que falamos em todos os episódios e mandar pra gente. Se você anotar uma só, você vai ter uma chance de concorrer ao sorteio de ouvintes. Tá, Marco? Eu anotei 4 frases durante o mês, dos 4 episódios que vocês lançaram. Você agora vai ter sim 4 oportunidades de participar do quê? Do sorteio de ouvintes. Então, quanto mais chaves, quanto mais frases vocês anotarem, mais chances tem de ganhar.
Marquito, enquanto você falava muito bem sobre o nosso sorteio, você disse do preço, eu resolvi pesquisar aqui. Sabe quanto que tá o A Tale of Two Sons Remake?
Quanto tá, meu amigo?
R$104,90 na PS Store.
Justíssimo.
Até hoje estamos gravando dia 4 do 3. Até amanhã, dia 5 do 3, pra quem é assinante da PS Plus, tem 20% de desconto. Tá saindo por R$83,92.
Olha, Eric.
Legal.
Nada mal.
Não comprarei amanhã, até amanhã. Mas pô, por R$104,90, não, por R$104,90 eu vou sim comprar. Já vou adicionar aqui na wishlist, Marquito, pra poder jogar posteriormente e trazer um vai lugar ou não do nosso querido podcast. E os R$50 que o Marquito disse, muito bem explicando o sorteio, são em gift cards, que pode ser de PSN, Xbox, iFood, Uber e tudo mais. Então, meus laranjas, quando ganharem, peçam de PSN pra eu poder comprar o Brother A Tales of Two Sons. Voltaremos a roubar, né, Marquito? Muito fácil, qual a frase-chave, nossos ouvintes até já devem saber qual que é. É foda, precisa ver. Mentira. Vou pedir pra eles mandarem pra gente o jogo mais triste que eles jogaram ou qual foi o momento mais triste que eles viram em uma gameplay, Marquito. O que você acha?
Eu fiquei curioso em saber, Eric. O jogo mais triste, eu acho que vai ficar muito no que a gente disse aqui hoje. Claro, deixamos alguns jogos para trás, jogos muito importantes. Sim, acontece. Mas momentos tristes, momentos marcantes, esse sim eu queria ouvir dos nossos ouvintes, Eric.
Ou se já chorou, qual o momento que chorou?
Que a garganta apertou, sabe? Eu queria realmente entender dos nossos ouvintes qual foi esse momento.
Então é isso, mandem pra gente, não serão julgados, no máximo vocês deixarão aí o Marquito curioso pra saber mais sobre esse momento triste. Muito fácil de participar, temos alguns ouvintes novos que já começaram a participar, inclusive, Marquito, queria fazer uma reclamação aqui. A última frase-chave que era me xingando, teve vagabundo que sempre escuta e nunca manda a frase-chave e mandou só porque era me xingando. Estou de olho em vocês, tá?
O pessoal se soltou, né? E que enfim pode xingar engraçado. Um dos hosts.
Quando é pra me xingar, mas tiveram uns bonitinhos que falaram, pô, Eric, não vou te xingar, não é que você é burro, você só não entendeu, amigo. Queria dizer que o papai ama todos vocês, tá? Tamo junto. Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa. Qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Bem, Marcolino, acho que esse aqui episódio foi puro suco do Vai Logar Hoje, eu e você enrolando sobre um assunto que a gente não entende muito, porém conseguimos debater sobre um tema importante e não chegar em muitas conclusões, a não ser que jogos tristes movimentam o mercado de games, assim como outros gêneros também. Eu não gosto de, talvez, de histórias que são tristes só por ser triste, só pra te falar assim, pô, fica triste aí. Mas eu acho que no videogame tem menos isso, Marquinhos, não sei se você tem essa sensação. O videogame eu acho que amarra muito melhor uma história pra ter um desfecho triste, porque ele não tem igual filme, igual série, que os caras metem um bagulho exageradamente triste só pra dizer que, mano, vou fazer você chorar aí. Eu acho que nos jogos é um negócio mais bem feito. Não sei se eu tô puxando sardinha pra mídia que eu prefiro, mas eu acho que no mundo dos videogames, os jogos tristes são melhores aproveitados, o gênero.
É bem isso mesmo, né, Eric? Filme, você tem que vender. E pro videogame, você tem que cativar. Mas, de qualquer forma mesmo, o legal do nosso podcast é isso. Então, a gente veio aqui, trouxe jogos pra vocês, tentamos dar o nosso ponto de vista, como foi nossa experiência com esses jogos, como é a nossa experiência com jogos tristes. Tentamos se fazer de machão aqui? Tentamos, mas, pô, no final das contas, a gente teve muito desses jogos aí que realmente deu o nó na garganta, que a gente também se surpreendeu bastante, ficou triste, ficou pensativo, indicou, comentou, conversou sim no nosso grupo de ouvintes, tá? Então, chegar à conclusão, jogo triste é legal, não é legal, qual que é o ponto final realmente dessa decisão? Não tem, o ponto mesmo é que jogo triste é aquele jogo que vai tentar te chamar de alguma forma, te pescar de alguma forma e te fazer entender tudo que aconteceu e tentar buscar um ponto positivo em tudo isso. Se é que existe, vai existir. Eu acredito que o videogame não serve pra te deixar triste de verdade, sabe? Você não vai sair do videogame triste por estar triste. Você vai sair do jogo de videogame triste, mas pensativo, que existe uma solução, existe um mundo bonito pra se explorar, um mundo bom pra se viver, e por aí vai.
É pensar que pelo menos é só videogame, né? É, eu acho que o grande ponto é o lembrar, né? Na verdade, eu acho que é o que faz a mídia triste é dar o choque de realidade, né? Falar, pô, nem tudo são flores. E no videogame é exatamente isso. Nem todas as histórias serão 100% felizes. Vai ter um momento da jornada que vai ser um baque, vai ser triste, mesmo o jogo sendo divertido. Muito bem, Marcolino. Sabe o que me deixa triste de verdade, Marquito?
Ah, até sei, mas eu quero você com a sua voz embargada falando no coração dos nossos ouvintes, Eric.
Terminar um episódio sempre me deixa triste, que é muito bom conversar com o senhor, nossa conversinha semanal. Mas é muito triste ver que nem todo mundo nos segue nas nossas redes sociais, Marco Barbosa, @vailogarhoje em todas elas. Me deixa muito triste ver que as pessoas que nos seguem não deixam like na foto que a gente posta para divulgar o episódio. Me deixa muito feliz aqueles que fazem um a mais, que além de curtir, compartilham no Instagram, compartilham no Twitter, dão um RT no Twitter. Isso me deixa muito feliz. Não me deixa triste quem não faz, porque nem todos são obrigados, né? Mas quem faz me deixa muito contente, Marco. Então, sigam nossas redes sociais, eu vou valorizar hoje em todas elas, interajam com o nosso conteúdo, porque é muito importante pra gente não só ter seguidor, como ter engajamento, que é o filtro que eu e o Marquito usa, nosso termômetro para saber se o episódio está sendo bem avaliado pelos nossos ouvintes e até para também para chegar em outras pessoas. Hoje, no dia da gravação, o nosso querido Max Mizano deu um RT, que não deve ter gasto um segundo da vida dele. Deu um RT na divulgação do nosso episódio de sexta-feira. Esse RT dele fez o quê? O nosso episódio chegar para os seguidores dele, e um deles despertou a curiosidade de nos conhecer, nos ouviu e disse que gostou bastante e vai continuar nos ouvindo, que é o Alexandre. Então, caso você esteja ouvindo esse episódio também, Alexandre, um abraço para você. E tudo isso porque o Max simplesmente deu um RT. Às vezes um simples RT que você dê, você achar, mas quase não tem um seguidor, mas às vezes um cara vê, né, Marquito, e acaba se interessando e ficando curioso. Então, nos compartilhe. Não precisa você ir pessoalmente no seu amiguinho e falar, ouve o cara aí. Mas só de compartilhar faz a gente aparecer para mais pessoas. Assim como me deixa triste também quem não nos dá 5 estrelas no Spotify. Hoje o Marquinhos teve uma reunião com gringos, apresentou o podcast para eles e aproveitou e roubou umas 5 estrelas de pessoal gringo. Nem vão ouvir a gente em inglês, mas dá 5. Gente, não custa nada. 5 estrelas é de graça. Tira do bolso e nos avalie no Spotify, porque quanto mais 5 estrelas a gente receber, melhor a gente pode vender o nosso podcast como um podcast que tem bastante avaliação boa, que é um podcast querido pelos nossos ouvintes. Por último, mas não menos importante, por falar em vender, nós somos associados da Amazon. Existe um link no nosso Instagram. Quem comprar na Amazon usando esse nosso link colabora com o podcast, porque aí o Marquito ganha uma... E o Marquito não, o Vai Logar Hoje ganha uma comissão dessas vendas. Vocês não gastam nada a mais com isso, porém a gente ganha um valorzinho. O link está destacado no nosso primeiro history do Instagram. E é isso, todos os recados dados, Marcolino. Não estou triste a ponto de dizer para você que vou jogar algum desses jogos para ter um pouquinho de empatia pelo próximo, mas eu só encerro dizendo, é foda, precisa ver isso aí, Marquito. Eu fui.
Boa, Eric. Tomara que o nosso episódio de hoje tenha sido tão divertido que tenha feito você, ouvinte, a querer jogar sim um jogo triste. E com a nossa mensagem aqui, que tenha alegrado o seu coração ao ponto de conhecer esses jogos maravilhosos. Valeu, pessoal. Fui.